Saudações a todos, eu sou o Tchau Cruz e estou aqui essa semana para trazer todas as informações que aconteceu nas últimas rodadas da J-League. Essa semana especialmente eu estou em carreira solo, já que nosso amigo Elias Fowlers está ausente devido a alguns problemas pessoais que ele precisou resolver. Beleza? Mas vamos lá, lembrando que o último programa do Renmaru, espero que todos tenham ouvido, a gente falou sobre as rodadas 11, 12 e 13. E de uma semana para cá, aconteceu mais 3 rodadas, além dos jogos adiantados, né, que aconteceu nesta quarta-feira, um dia antes da publicação deste podcast. Então vamos lá, vou falar das rodadas 14 e 15, e já destacando os jogos que eu achei mais interessante. Na rodada 14, os resultados foram o seguinte: o Sereço venceu por 3-0 a equipe do Ural Reds, o Sagan Tosso voltou a jogar, né, lembrando que o Sagan não jogava desde a rodada número 10, quando alguns membros da sua comissão técnica foram diagnosticados com Covid-19, por isso o Sagan parou de jogar algumas partidas, e agora volta, já que a situação foi normalizada, graças a Deus. A equipe do Sagan jogou muito bem, venceu com o FC por 3-0, a equipe do Eita, jogando em casa, perdeu para a equipe do FC Tokyo por 1-0. Shonan Belmari e Vissel Kobe ficaram no empate 1-1. O Vegota Sendai tomou um atropelo do Gamba Osaka 4-1. Bom resultado para a equipe do Gamba Osaka. O Nagoya perdeu para a equipe do Kashima por 3-1. Bom resultado para a equipe do Kashima. O Shimizu perdeu para o Rei Sol por 2-1. E o líder Kawasaki Frontale venceu o KMF Marinos por 3-1. Resultados mais interessantes da rodada 14, para mim, foi o jogo do Sereço, né, uma boa vitória. O jogo do Gamba, claro, o jogo do líder também. E essa retomada aí do campeonato pela equipe do Sagan Tosso, 3-0, foi um resultado bem interessante. A rodada 15, a gente também teve os seguintes resultados. O Sereço, jogando em casa, venceu a equipe do Sapporo por 2-0. Bom resultado para o Sereço, colocando um pouco de pressão no líder. A equipe do Nagoya surpreendeu o KMF Marinos e venceu por 2-1. Ural Reds, jogando em casa no Saitama, empatou com o Sagan Tosso por 2-2. O Hiroshima atropelou o Shimizu, que perdeu mais uma vez, 4-1. O Kashima venceu o Sendai por 2-1. O Kasho Rei Sol atropelou o Gamba Osaka, né, 3-0. O Oita empatou com o Shonan em 2-2. O FC Tokyo venceu o Yokohama FC por 2-1. E o Kawasaki Frontale venceu mais uma vez, desta vez a equipe do Vissel Kobe por 3-2. Para mim, os jogos mais interessantes da rodada 15 foi mais uma vitória da equipe do Sereço. O jogo mais maluco, que acho que ninguém imaginava muito, a equipe do Nagoya vencendo a equipe do Marinos. O Marinos estava tentando uma crescente, apesar do resultado anterior contra o líder, mas a equipe do Marinos parecia que ia começar a engrenar uma sequência de vitórias, e isso acabou não acontecendo. A equipe do Sagan Tosso, né, empatando com o Coral, jogando fora de casa, um bom resultado. Talvez a equipe do Sagan Tosso, por ter ficado muitas rodadas sem jogar, acaba voltando com um pouco mais de gás que as equipes que estão jogando várias partidas consecutivas. E também tem um fator também que, durante esse tempo, né, provavelmente a equipe do Sagan, obviamente analisando o que está acontecendo no futebol japonês, conseguiu criar uma arma ou outra que pode ser bem interessante contra os seus adversários. E outro resultado bem interessante também foi esse grande resultado do Kashima Rei Sol, 3-0 em cima do Gamba Osaka. Um resultado bem interessante. A gente vai poder discutir um pouco mais sobre esse time do Rei Sol, que é um dos destaques da D-League da temporada 2020, mas nem só de vitórias vive o Kashima Rei Sol, além, claro, da vitória do líder, né? É Kawasaki Frontale 3-2, a gente vai falar muita coisa sobre... Pouco, na verdade eu vou falar muito pouco do Frontale nessa rodada, até porque a equipe está vencendo, né? Teoricamente a equipe do Frontale, teoricamente não, né, a equipe do Frontale tem o melhor futebol do futebol japonês nesse momento. E só para vocês terem uma noção, nesses últimos 5 jogos, né, o Frontale teve apenas um empate e já fez 18 gols, né? Então é um ataque fulminante. A gente volta a dar pequenos pitacos sobre o Frontale daqui a pouco. Bem, rodada 16, que é o que importa, né, a última rodada do final de semana, e o primeiro jogo que a gente vai discutir aqui rapidamente foi a vitória do Kashima Antlers em cima do Shimizu por 2-1. O Shimizu começou atacando bem e teve boas chances, mas foi o Kashima que encontrou o caminho no gol. Como a jogada começou com o Léo Silva e chegou no Everaldo, a equipe de Baraki abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Após o primeiro gol, o Kashima não demorou muito para ampliar o seu placar. Aos 32 minutos, Doi recebeu de Izumi e ampliou o placar para 2-0. Daí em diante, o Kashima dominou a partida e teve algumas chances ainda no primeiro tempo, mas os gols acabaram não saindo. No segundo tempo, as coisas não mudaram muito. O Kashima continuou superior, perdeu muitas chances de gols, e só aos 78 minutos o Shimizu conseguiu encontrar o golzinho para diminuir um pouco o placar, né? O chute cruzado do Dambda acabou acertando e o Shimizu assim diminuiu o placar. Com esse resultado, o Kashima chegou à sua quinta vitória consecutiva, já está 6 jogos sem perder. Se a gente comparar com aquele começo conturbado do Zago lá no comecinho do campeonato, tá tudo muito ok, muito melhor, né? Eu acredito que agora a equipe esteja entendendo um pouco mais como a maneira que o Zago trabalha, e também o Zago deve estar entendendo um pouco melhor como as coisas funcionam no campeonato japonês. O próximo jogo que a gente vai discutir foi o empate entre Vissel Kobe e FC Tokyo. O embate entre as duas equipes começou com um jogo bem aberto, apesar das poucas chances iniciais. O FC Tokyo estava mais presente ao ataque com os brasileiros, mas foi o Kobe que acabou abrindo o placar, né? O Furuhashi acertou a trave, né? E incrivelmente essa bola após esse chute aí do camisa 11 do Vissel Kobe acabou ficando com o Sérgio Samp, que procurou as opções, acabou tocando pro Furuhashi, que estava ainda ali perto da área ali, e o camisa 11 dessa vez, né, optou por tocar para o Yasui, que estava livre de marcação, e o primeiro gol acabou saindo. No primeiro tempo ainda, o Furuhashi conseguia a proeza de acertar mais um chute na trave, quase o segundo gol do Vissel Kobe, mas acabou ficando por isso mesmo. No segundo tempo, o FC Tokyo voltou a criar bem, principalmente com a dupla de brasileiros no ataque. Na casa dos 50 minutos, o Diego Oliveira avançou, tocou para o Tagawa, que arriscou um belo chute cruzado. A bola acabou desviando ali no Dailton e acabou entrando. Aos 57, o sistema ofensivo do FC Tokyo fez uma bela jogada. Dailton tocou para o Takahagi, que encontrou o Diego na esquerda. Mas uma bela finalização do brasileiro, gol 2-1. Para tentar reverter esse placar, o Iniesta acabou entrando, né, aos 59 minutos do segundo tempo, né, e fez, mais uma vez, a diferença no meio de criação do Vissel Kobe. A partir daí, a partida acabou avançando quase até o final do jogo, com boas chances, tanto para o Vissel Kobe quanto para o FC Tokyo. E aos 93 minutos do segundo tempo, né, uma falta, onde o Iniesta acabou cruzando a bola muito bem, né, e o Dunkler acabou subindo mais que todo mundo, fazendo o gol do empate, dando números finais à partida. O próximo jogo que a gente vai destrinchar aqui foi a vitória de 4-3 do Real Reds em cima do Consolidado Sapporo. Aos 11 minutos, pênalti de Son Krasin em cima de Sekine, Sugimoto faz o primeiro gol 1-0. 8 minutos depois, Sugimoto intercepta uma rifada de bola lá da área defensiva do Real para frente, corre o meio campo inteiro, finaliza muito bem em velocidade e faz o segundo gol. Um detalhe interessante é que o Sugimoto até esse momento não tinha feito nenhum gol no campeonato japonês. Aos 30 minutos ainda do primeiro tempo, né, o Nishikawa acabou falhando, aceitou uma cabeçada fraca e meio torta do Jay Brotroid, e após um cruzamento ali do Lucas Fernandes, 2-1. 4 minutos depois disso, o Fukumori cruza, o Jay Brotroid cabeceia forte e empata o jogo em 2-2, um jogo maluco esse em Saitama. Aos 66 minutos do segundo tempo, um escanteio ali para a equipe do Consolidado Sapporo, o Sugimoto acaba... Na verdade, a bola acaba batendo no Sugimoto, acaba entrando, né, sendo gol contra, né, do atacante do Real Reds, e o Sapporo vira o placar, até o momento, 3-2. Depois do gol contra, o Ural tenta trabalhar um pouco mais a bola, começa a jogar um pouco melhor, né, e aos 35 minutos, o Yuri, que tinha acabado de entrar, lança a bola para o Makino, bem posicionado ali, teve uma bagunça dentro da área, e no rebote ele acaba empatando o jogo, agora em 3-3. E no finalzinho do jogo, aos 94 minutos, o Martins carrega a bola muito bem pela direita, ali na parte do gol ali da equipe do Sapporo, arrisca um toque cruzado ali, onde o Shibato acaba recebendo, finalizando e dando o gol, né, da vitória para a equipe do Real Reds, 4-3, um jogo muito interessante de ter assistido. O próximo jogo aqui que a gente vai conversar foi a vitória do Cereço Osaka por 2-1 em cima do Yokohama F. Marinos. Até esse momento a equipe do Cereço estava com 4 vitórias consecutivas já e conseguiria mais uma. Essa em cima do Marinos e mais uma no meio da semana. O jogo começou melhor para a equipe do Marinos, logo aos 3 minutos ali, jogadinha entre Junior Santos e o Eric, e quase abriu o gol. Aos 25 minutos, mais uma jogada ofensiva ali dos jogadores brasileiros do Marinos, mais uma jogadinha entre o Junior Santos e o Eric, que finalizou muito forte, a bola acabou batendo, né? Esse chute foi meio de fora da área ali, foi bem interessante, quase que entrou. E o primeiro tempo foi mais ou menos isso. O Marinos melhor em campo, trabalhando melhor a bola, tendo as melhores chances, e o Cerezo jogando um pouco mais acuado, até porque o Marinos era muito ofensivo nesse momento do jogo. Mas gol que é bom, acabou não saindo. No segundo tempo, o gol do Marinos era questão de tempo para acontecer. A equipe era melhor e foi aos 51 minutos que o gol apareceu, né? O Marco Juno recebeu a bola na esquerda, acabou cruzando praticamente dentro da área e o Eric acabou fazendo o primeiro gol de cabeça. O Cerezo começou a criar bons momentos no jogo só depois de uma falta que aconteceu lá aos 56 minutos do segundo tempo, né, que foi uma jogadinha ali ensaiada do Kiyotaki que quase acabou resultando em gol. 2 minutos depois, né, em uma jogada ali pela direita, o Sakamoto recebeu, acabou passando entre 3 defensores, né, e acabou tocando a bola rápido com o Kiyotaki. O Kiyotaki acabou recebendo, chutando com um efeito muito bonito ali o chute do Kiyotaki e o gol do empate, né? Mas na minha opinião ali, o goleiro, o Kajikawa ali estava um pouquinho mal posicionado e acabou ajudando, né, no gol de empate da equipe do Cerezo. Aos 64 minutos, Ito, jogador do Marinos, foi expulso, né, após ele perder na corrida, uma falta dura ali por baixo ali, e acabou sendo expulso, deixando o Marinos com um a menos, né, tudo o que o torcedor do Marinos não queria ouvir, né. A equipe agora começaria a tentar se preocupar mais com a parte defensiva, já que estava com o jogador a menos, né, e estava vendo a equipe do Cerezo melhorar pouco a pouco, né. O Marinos teve ainda uma boa chance com o Daisen Maeda ali, foi um lançamento ali que o Daisen acabou brigando, né, perto da grande área, acabou chutando, mas acabou errando, saiu muito forte, a bola acabou subindo. Aos 85 minutos, o Cerezo trabalhava com mais calma a bola na defesa do Marinos e a equipe do Marinos se fechou toda, né? Mas foi meio que inevitável. O Sakamoto recebe na direita, procura o exato momento ali para tentar um toque cruzado rasteiro. A bola encontra ali o Takagi, que recebe e finaliza, dando brilhos finais da partida 2-1 Cerezo, mais uma vitória, né? E mais uma derrota para o Marinos, né? O que seria muito ruim na tabela para a equipe de Yokohama. O próximo jogo é a vitória do 8-30 por 3-0 em cima do Sendai, né? Esse jogo não foi muito o jogo do Sendai, né? As coisas não funcionaram, não teve muitas chances a equipe, e as poucas que tiveram acabou tendo um pouco de mais sorte em alguns momentos ali. O jogo foi muito igual, né? O primeiro bom momento de jogo ali aconteceu só aos 34 minutos, né? O Matida trabalhou rápido a bola pelo lado esquerdo, acabou driblando o marcador, tocando pro Misal, que recebeu ali perto da área, e fez um cruzamento rasteiro e rápido, né? Praticamente a bola quase entrou ali dentro da pequena área e o Mitsuhira acabou marcando 1-0. Só no segundo tempo que a gente teve ali um bom lance de quase gol, né? E dessa vez foi do Sendai, né? Foi um cruzamento, a bola acabou virando uma bagunça dentro da área, mas acabou não entrando, né? Como eu falei, hoje não era o dia do Sendai. O Eita continuou muito superior à partida, na parte ofensiva, apesar da parte técnica do jogo ter sido muito abaixo, porque as duas equipes, né, a gente sabe que tem algumas limitações. O segundo gol do Eita aconteceu ali depois de uma briga entre ali com o Koide acabou chutando a bola para cima ali, quem acabou recebendo foi o Shinen, que recebeu, correu e tirou ali com categoria ali do goleiro polonês ali, o Slowik, né, o goleiro ali do Sendai, fazendo o segundo gol, né. Depois do segundo gol, o Sendai acho que já não tinha muito o que perder na partida, acabou indo todo pro ataque, tentando ali talvez fazer o primeiro gol, o que daria talvez a chance de um segundo empate. Mas, como eu disse, mais uma vez, hoje não era o dia do Sendai, né? A bola acabou perdendo ali, o Sendai acabou perdendo a bola no ataque, né? Dando um contra-ataque para a equipe do Ita ali, o Shinen acabou pegando essa bola, lutando ali, vencendo o embate contra o zagueiro Simão, né? E deixando ali o Tanaka livre de marcação, né? Fazendo o gol, né? Já na bagunça que era a defesa do Sendai, dando números finais 3-0, né? Mais uma derrota aí do incaível Vegato Sendai. Yokohama FC 3, Nagoya Grampus 2. O jogo começou um pouquinho melhor do Nagoya. Aos 12 minutos teve ali um cruzamento que não deu muito certo, mas o lateral Yoshida acabou pegando essa bola fora da área e acertando um belo chute ali, marcando 1-0. 7 minutos depois, a equipe do Yokohama começou a trabalhar um pouco melhor a sua posse de bola, e o que eu vou falar para vocês agora, acredito muito que seja ali a jogada principal da equipe do Yokohama FC, que seja quase esse em aspas, tá? Esse quase tic-tac muito rápido ali com passes curtos, que eu acho que é uma coisa que vem funcionando bem para a equipe do Yokohama, e acredito sim que seja a sua melhor arma nesse momento, né? Foi ali praticamente ali um triângulo ali de toques entre o Tashiro, o Seko e o Matsura, né? São toques rápidos de bola. O passe final tinha um endereço ali para o Kuki Saito, mas o zagueiro do Nagoya, o Maruyama, acabou tentando desviar a bola, mas acabou desviando errado, né? Num carrinho, a bola acabou sobrando ali dentro da área. E o outro Saito, né, o Koki Saito, acabou finalizando forte, marcando, empatando o jogo, né, 1-1. 2 minutos depois, mais um gol do Yokohama FC. Né, um escanteio para o time da casa, lançamento, uma bagunça, e o jogador Shishi, né, na pronúncia eu acredito que deve ter errado, né, então vocês aí que manjam um pouco mais me corrijam depois. Acabou aproveitando, finalizando e fazendo o segundo gol do Yokohama FC. Uma observação aqui, ainda no primeiro tempo, o Kokusai fez uma jogada sensacional dentro da área, ali, cortando ali os zagueiros várias vezes ali, conseguindo um cruzamento bem bacana, mas o Matsuura acabou errando a finalização e acabou perdendo essa grande chance, seria um belo gol, principalmente pela assistência que o Kokusai daria. No segundo tempo, o Nagoya procurou se encontrar, né, trabalhando um pouco melhor a bola, fez as substituições muito cedo, e isso meio que deu ali bons resultados, né? Teve até uma tentativa de gol de bicicleta do Matheus, né, que acabou não virando nada, mas o próprio Matheus faria o segundo gol do Nagoya aos 103 minutos ali. Após receber um passe consciente do João Schmidt, ele teve ali uma bagunça dentro da área ali, o João Schmidt recebeu a bola, tocou na saída ali do goleiro Minami, que também estava adiantado e bem errado no lance, né? E o Matheus acabou fazendo o segundo gol até o momento, né, empatando o jogo em 2-2. Mas, aos 78 minutos, Senuma recebe o toque dentro da área ali do Matsuura e finaliza no canto para dar vitória ao time da casa e mais uma vitória para o nosso querido Yokohama FC. Só deixa a observação só que nesse lance que gerou o gol, na minha opinião, o jogador estava um pouco impedido ali no lançamento. Mas como não tem VAR esse ano, né, acabou ficando por isso mesmo, né? Então, final 3-2. O próximo jogo foi um resultado muito interessante e surpreendente. A equipe do Sagantosso venceu o Cachorri Sol por 2-1. Aos 24 minutos, o Mihara cruza na área ali do Sagantosso. O Esaka desvia essa bola, né? Para mim, ele tentou chutar para gol, né? Mas a bola acabou indo muito à esquerda. Mas ela acabou subindo com um passe para o Longar, que acabou chutando forte, abrindo o placar e fazendo seu 16º gol. O Longar, que é o artilheiro da J-League até o momento, isolado, né? Eu não preciso nem dizer também, né, galera, que durante todo esse jogo, o Cachorro Sol, ele foi muito mais produtivo, né? Procurou muito mais o gol e quase fez o segundo gol ainda no primeiro tempo, mas acabou faltando pequenos detalhes, né? Talvez ali para a equipe do Cachorro Sol sair pelo menos com um empate, né? No T1, o Goya acabou tendo a chance, né, de ampliar o placar, mas acabou errando. E no finalzinho do primeiro tempo, o Koga tentando evitar um cruzamento do Hayashi acabou sendo um carrinho, né? Pênalti, o próprio Hayashi foi lá e converteu, dando 1-1 ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, como eu falei, né, o Rei Sol muito melhor, trabalhando mais a bola e perdendo muita chance, né, consecutivamente. Né. A equipe do Sagantosso foi um pouco mais inteligente, começou a esperar a bola um pouco mais no contra-ataque e foi por aí que eles acabaram encontrando a sua chance de gol. Né. O Ushida, trabalhando a bola do lado esquerdo ali, fez ali um toque ali pro Harakawa. O Harakawa, muito consciente, bateu a bola com muito efeito ali na entrada da grande área, fazendo o Sagantosso 2-1, uma grande finalização, um gol muito bonito do Harakawa. Recomendo que vocês procurem aí nos highlights. Daí em diante, o jogo se arrastou, né? O Cachorro Sol começou a se cansar, ficou um pouco apagado e não conseguiu nem sequer o empate. Final de jogo, 2-1, Sagantosso. Gamba Osaka 0, Shinobu Mari 1. Antes de falar desse jogo, tem alguns dados que eu acho bem interessante. O Elias mexe muito saco quando o assunto é Gamba Osaka, mas prestando atenção ali nos dados, né, fora das partidas, eu achei algumas coisas bem relevantes. O Gamba até o momento tem 7 vitórias no campeonato. Né? Dessas 7 vitórias no campeonato, 6 delas foram com jogos onde o Gamba fez pelo menos um gol, né, na primeira etapa. Ou seja, começa a criar, a imaginar, né, já que os números tendem a não mentir, que o Gamba tende a jogar melhor quando ele faz pelo menos um gol ou abre o placar primeiramente no primeiro tempo. Né. Nesse jogo, isso acabou não acontecendo, o primeiro tempo foi muito ruim, né, e a equipe do Gamba e também a equipe do Shinobu Mari fizeram o primeiro tempo ali para esquecer, com pouquíssimas chances, as bolas muito rifadas, acabou ficando por isso mesmo. Só aos 74 minutos do segundo tempo, que o Okamoto ali, jogador do Shinobu Mari, tentando achar um buraco ali na defesa do Gamba Osaka, tocou pro Kaneko, que apareceu como opção de passe, né? O Kaneko também trabalhou um pouco melhor a bola e fez um cruzamento rápido e rasteiro. A bola acabou atravessando toda a grande área da equipe do Gamba Osaka e chegando lá no Ono, do lado direito. Né? O Ono acabou chutando muito, muito bem, finalizando ali no cantinho. 1-0 o Shonan Belmari. Depois disso aí, o Shonan se fechou, até porque o Shonan, como eu falei, né, também não joga um primor de futebol. Né? E dali em diante, o Gamba teve diversas chances, teve mais posse de bola, mas o resultado foi meio que inevitável. Né? O Sami tentou 2 vezes, o Patrick tentou uma cabeçada, o Ademir tentou chutar de fora da área e acabou sendo na trave. E nada disso acabou funcionando. Né? O Gamba acabou perdendo pela 6ª vez no campeonato e continua aquele martírio. Será que o Gamba vai voltar rapidamente a jogar aquele futebol vistoso antigamente? Né? deixo aí em aberto para vocês estarem discutindo nos comentários, principalmente os torcedores do Gamba Osaka. Último jogo da rodada aí, número 16, que a gente não comentou ainda, foi a vitória, né? O massacre, né? Mais uma goleada do Kawasaki Frontale e dessa vez em cima da vítima Sanfrecce Hiroshima. Pois é, galera, não tá tendo muito jeito, né? Ninguém tá conseguindo bater de frente com o Frontale nessa temporada. Os números já indicam que esta é, e pode ser ainda mais, a melhor campanha de uma equipe japonesa na J-League, né? Isso é muita coisa, independente se você gosta ou não da equipe do Frontale. É um modelo de futebol que tá funcionando muito bem, né? A gente vai continuar acompanhando aí. E a gente espera que seja assim, uma excelente campanha, mas que não fique só na J-League, né? Eu espero que o Frontale leve isso também ali para os seus jogos fora do Japão, para mostrar realmente que uma equipe japonesa pode estar no topo da Ásia mais uma vez, né? Bem, nesse jogo teve gols de vários jogadores, né? Teve ali um double do Tanakinha, né? Teve o primeiro gol ali aos 14 minutos. No segundo tempo, teve gol do Leandro Damião, do Yamamura. Aos 51, Tanakinha fez o seu segundo gol, né? E já era 4-0. E o Yu Kobayashi, aos 88 minutos, fez o quinto e último gol do Frontale de pênalti, né? O Asano, aos 90 minutos, fez ali o golzinho de honra do Sanfrecce Hiroshima, final 5-1. Antes de falar da classificação da J-League 2020, a gente teve mais 4 jogos que aconteceram no meio dessa semana, aqui no dia 16, que foram 3 jogos adiantados das rodadas 24, 25 e um jogo atrasado do Sagan Tosso, que foi colocado em ordem agora. Lembrando, né, que como a equipe do Sagan tem vários jogos atrasados, vai ser muito normal a equipe do Sagan estar jogando no meio da semana, tá? Os resultados foram o seguinte: o Sagan Tosso perdeu para a equipe do Sapporo por 2-0, a equipe do Yokohama Marinos venceu por 3-0 a equipe do Shimizu. Esse jogo foi pela rodada 24, que foi adiantada, e da rodada 24 a gente teve também 8-33 FC Tokyo 2. Da rodada 25, Cereço Osaka 1, Vissel Kobe 0. O Cereço venceu o jogo, apesar de ter jogado praticamente metade do jogo com um jogador a menos, né? O Tokura foi expulso lá pelos 33 minutos da primeira etapa, né? Depois de tentar uma dividida com o goleiro, ele acabou chutando o goleiro, né? E acabou sendo expulso, uma expulsão que, ao meu ver, foi corretíssima. O Tokura acabou, para tentar chutar a bola de Kunimera, acabou machucando, né, o goleiro do Vissel Kobe. Então foi uma expulsão muito assertiva. Mas, mesmo assim, o Cereço se impôs em cima do Vissel Kobe, né? Acabou vencendo com o cruzamento de sábado, que o Kakitani acabou desviando e fazendo o gol, né? Resultado esse muito interessante, porque essa vitória do Cereço mantém ainda vivo, né, o campeonato. O Cereço não deixa o Kawasaki Frontale abrir muitos pontos de diferença para os demais competidores, né? Então acho que esse é um jogo que foi interessante da gente estar comentando aqui. Antes de falar aqui da classificação, eu pedi para o nosso amigo Thiago Bontempo mandar a sua opinião sobre os destaques da rodada número 16. Ele vai falar bastante ali da equipe do Cereço Osaka e a campanha, né, que ele está fazendo até o momento. E eu também pedi para o Thiago Bontempo comentar com a gente o que ele achou, né, de um assunto extra-campo aí que apareceu muito no Twitter aqui no Brasil na última semana, que foi aquele caso que aconteceu lá na rodada 13 entre o jogo de Yokohama FC e Cereço Osaka ali, o jogo que o Cereço acabou vencendo, e teve alguns torcedores do Yokohama que mostraram o dedo do meio, eles acabaram sendo identificados e punidos, né, e acabou tendo uma pequena discussão ali, alguns torcedores aqui do Brasil acham que isso é um pouco demais, que isso tira um pouco da liberdade de como o torcedor pode se portar durante os seus jogos, protestar e tudo mais, e acabou tendo ali uma mini discussão ali em algumas redes sociais. Então também pedi pro Bom Tempo tá dando os seus pitacos sobre o assunto. Depois do Bom Tempo, eu já volto com a classificação e a gente vai falar rapidamente sobre a J2 e a J3. Fala aí, Thiago Bom Tempo.
Fala, Elias, Thiago Cruz, tudo bem com vocês? Sobre essa última rodada da J-League, eu quero destacar primeiro a campanha que vem fazendo o Cereço Osaka. É uma campanha digna de campeão, né? Se você pegar a tabela dos outros anos, olhar lá a classificação da 16ª para a 17ª rodada, em vários anos o Cereço seria líder com essa campanha que está fazendo agora. O Kiyotake está liderando esse time, finalmente, né? Ele está jogando tudo que sabe. É a melhor temporada dele desde que voltou da Europa. Fez um golaço contra o Marinos, gol de craque mesmo. Tem o Sakamoto também, uma das revelações do campeonato. Mais uma vez foi decisivo. E nem precisa falar da defesa, né? Incluindo o melhor goleiro do campeonato, mas isso aí vocês já estão cansados de saber, né? O problema é que tem o Kawasaki Frontale fazendo o que é, até agora, a melhor campanha da história da J-League. Em todos esses anos, né, acompanhando a J-League, eu nunca vi um time jogar tão bem quanto esse Kawasaki Frontale de 2020. Kaoru Mitoma, Ryota Oshima, os dois estão fazendo temporada nível de MVP. Tem o Yu Kobayashi e o Leandro Damião se revezando no ataque, fazendo gol toda semana. O Ienaga, que ainda está jogando fino da bola. Hatate, que está despontando agora. O jovem Aotanaka, que é uma maior promessa para a posição de volante da atual seleção olímpica, né? Tem Morita, Wakizaka, Manabu Saito, todos jogando bem quando entram, né? O time tá ajeitadinho demais. Se o Golfinho conseguir manter esse ritmo até o final, vai definitivamente entrar para a história. Sobre esse lance aí do Yokohama FC, né? Que teve 5 torcedores suspensos, né? Por 3 jogos, por mostrar o dedo do meio para os torcedores do Cerezo Osaka. Eu vi, pela repercussão, né, que teve aqui no Brasil, vi muita gente comentando como se fosse um absurdo, uma coisa sem sentido. Como assim? Como se fosse uma coisa banal, né? Mas acho que antes de criticar isso daí, primeiro tem que entender a cultura japonesa, né? Porque a forma como os japoneses pensam são diferentes da gente. Então não dá para olhar com esse mesmo olhar que a gente vê o futebol daqui, né? Porque por mais que aqui seja normal você xingar todo mundo no estádio, falar palavrão o tempo inteiro, no Japão não é isso. Isso não faz parte da cultura deles. A cultura do Japão é, em primeiro lugar, respeita ao próximo. E para eles é importante respeitar, não importa onde você esteja. Então, eles consideram importante isso, você respeitar os jogadores, respeitar os torcedores durante o estádio, durante o jogo, né, dentro do estádio. Até por isso que lá o futebol é considerado um programa de família, né? Vai gente de toda a idade, por isso que não tem briga, por isso que é seguro. Então, eles valorizam muito essa parte do respeito, né? Então, é parte da cultura japonesa, da forma de pensar deles, da tradição do povo, né? E acho que tem que, por mais que para muita gente aqui no Brasil isso não faz o menor sentido, né? Eu acho que é importante você respeitar, primeiro tentar entender a cultura deles, porque aí você vai ver que é algo que do ponto de vista deles faz todo sentido. E pelo menos na minha opinião, a gente tem muito a aprender, né, com os japoneses nessa questão de respeito ao próximo.
É isso aí, muito obrigado, bom tempo aí pela sua participação e pela sua ajuda sempre. E é claro que eu concordo plenamente com as opiniões do Thiago Bontempo. E a classificação é o seguinte, né? O Kawasaki Frontale é líder com 44 pontos, seguido do Cerezo Osaka com 39. Em terceiro, né, um pouquinho distante agora, o FC Tokyo com 32 pontos, com 27, né, em quarto, quinto e sexto está o Nagoya Grampus, uma excelente campanha até o momento. O Kashima Antlers e o Ural Reds. Em sétimo, o Kashiwa Reysol com 26 pontos. Em oitavo, o Yokohama F. Marinos com 24 pontos. O Gamba aparece em nono com 23. O Sanfrecce Hiroshima é o décimo com 21 pontos. O Vissel Kobe aparece apenas em décimo primeiro colocado com 20 pontos. Com 19 pontos, em 12º está o Oita. Em 13º está o Sapporo com 17 pontos. Mesma numeração do Yokohama FC, que é o 14º. O Sagan Tosu aparece com 14 pontos na 15ª colocação. E os três últimos, Vegalta Sendai com 11, Shonan Mari com 9. Mesma pontuação de Shimizu, que é o último colocado, também com 9 pontos. Na J2, a situação é o seguinte, meus amigos. Temos novo líder no campeonato, Giravans Kitakyushu. Aproveitando, né, os vacilos do Vivari Nagasaki, que não vence nas últimas 4 rodadas, e é o novo líder do campeonato com 3 pontos de diferença. O resultado da rodada 19, que é a rodada atual, foram os seguintes: o Giravan Kitakyushu venceu por 2-1 ao Brix Niigata, o Mito Holy Hulk venceu por 4-2 o Renault Fuyamaguchi, o Omiya Aridia empatou com Matsumoto Yamaga em 1-1. O Kyoto Sanga venceu por 1-0 o Ryukyu. Né? O Avispinha Fukuoka venceu o Machida Zero por 2-1. Né? E aí começou os empates seguidos. Né? O Okayama empatou com o Kofun 0-0. Totigi empatou com o Matsumoto Yamaga em 1-1. O Vivari Nagasaki, né, ex-líder, empatou com o Jubilee Iwata 0-0. E o Verde Tokyo perdeu para o Kusatsu por 3-1. Né, como eu falei, nas últimas 4 rodadas, né, o Vivari Nagasaki empatou 3 e perdeu 1. Né, enquanto, né, nas últimas 4 rodadas, né, a equipe do Giravans venceu 2 partidas consecutivas, tem um empate e uma derrota. Mas com esses resultados foi já o suficiente para o Giravans Kitakyushu ser o novo líder com 3 pontos de diferença. Né? E a classificação geral da J2, né, está o seguinte após essas 19 rodadas. O líder, como eu já falei, né, Giravans Kitakyushu 41 pontos, seguido aí do Vivari Nagasaki com 38, né, 3 de diferença. Mas, né, acredito que essa luta pelo topo do campeonato vai ser ainda bem interessante, muito longa. Né? Em terceiro está o Tokushima Vorts com 37 pontos, né, um pontinho apenas do Vivarin ali. Em quarto, o Kofu com 32, já um pouquinho mais longe. Em quinto, a Vispa Fukuoka, 31 pontos. Sexto, Kyoto com 30. Sétimo, Jubilee Iwata com 29. Oitavo, Albirex Niigata com 29. E aí vem uma turminha de nono a 11º com a mesma pontuação, 27 pontos. Né? Verde, Machida Selva e Toshigi, né? Um pouquinho mais para baixo ali a gente pode ver o Omiya em 13º com 25 pontos, o Chiba tá um pouco mais abaixo ali com 23 em 15º, e lá embaixo do campeonato, né? Lembrando que também não tem rebaixamento na temporada 2020, né, na J2, e os dois últimos colocados, né, o Kusatsu com 16 pontos e o Renofi Yamaguchi amargando a última colocação com apenas 13 pontos em 22º. Certo, galera? E para finalizar o programa, vamos passar rapidamente ali pelos acontecimentos da J3, né? J3 que tem o nosso líder, né, o Blaubitz Akita, com 36 pontos, e o Ryosuke Momoto é o segundo colocado com 32. Né? Os resultados da última rodada foram o seguinte, lembrando que a rodada atual da J3 foi a 15ª, né? E os jogos foram os seguintes: o Nagano Parceiro venceu o Cerezo Osaka Sub-23 por 2-0, o Fukushima United perdeu para o Kagoshima por 4-1, o Blaubitz venceu o Imabari por 1-0, o Manhauri perdeu para o Gifu, né, 3-0, o Ryosuke Momoto venceu o Sagamihara por 2-0, o Totigi venceu o Azul Claro por 1-0, mesmo resultado que o Toyama venceu o Gamba Osaka Sub-23, o Fujieda venceu por 2-1 o Kamata Maré, e o Glura Morioka perdeu, né, para o Yokohama Soccer Club por 3-1. A classificação, como eu falei, né, tem Blaubitz em primeiro e Ryosuke Momoto em segundo, seguindo o Totigi com 30 pontos, o parceiro Nagano aparece apenas em quarto com 26, mesma pontuação do Kagoshima United e do Fujieda, né, em sexto colocado. Né. O Gifu vem em sétimo com 25 pontos, e o Cataler Toyama em oitavo com 24. Né? A classificação continua. E lá embaixo, né, nas últimas colocações, temos em 17º, né, o Kamata Maré com 8 pontos. E o Lanterna até o momento é o Cerezo Osaka Sub-23 com apenas 7 pontos. Muito bem. E para finalizar de vez aí, para quem quiser acompanhar os jogos da próxima rodada da J-League, né, vai lembrar que a 16ª rodada da J3, né, tem joguinhos aí nos dias 18 e 19, com jogos às 1h30, às 3, às 5 e às 6 e 7 horas da manhã. Quem quiser acompanhar alguns joguinhos da J2, né, lembrando que sempre tem um jogo passando ao vivo, né, pelo canal oficial da J-League Internacional, mas quem quiser procurar os joguinhos aí, a rodada número 20 da J2 acontece nos dias 19 e 20, com joguinhos às 2, às 3, 5, 6, 7 e 7h30 da manhã. E a elite do futebol japonês, né, a bola vai rolar aí pela 17ª rodada, nos dias 19 e dia 20 também, com joguinhos às 2 horas da manhã. Tem o joguinho de Sapporo e Gamba Osaka, né, o joguinho naquele horário mais de boa pra gente estar acompanhando. E o resto da rodada acontece aí nos horários das 4, 5, 6, 6h30 e 7 horas da manhã. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela paciência e por ter ouvido esse programa solo. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais Renomaru.